Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast, tem 70 câmeras, o Brasil tá vendo. Eu sou o Atila, estou presença de Miriam.
Boa noite, tudo bom?
Hoje temos mais uma eliminação, a nona eliminação do BBB24, que deu o pior para Deniziane. A Anne acaba saindo hoje do Big Brother e vamos comentar como que aconteceu essa eliminação. Que a gente tinha parado no último episódio, lá na formação do Paredão. E segunda, sempre tem um sincerão. E esse sincerão já foi já diferente já dos outros, já. Porque o Boninho meteu o louco, colocou a família lá para escrever uma cartinha para os participantes. E os participantes, que era o anjo, o líder e os emparedados, tiveram que destruir algumas cartinhas de alguns participantes. E quem começou a destruir as cartinhas foi a Raquel, que escolheu tirar o envelope da Alane, e daí falou assim, se essa carta for ter para ficar com alguém aqui até a final, eu quero que fique com alguém que está ao meu lado para dar mais força para essa pessoa. E daí colocou lá no triturador daí de papel e foi destruindo cartinha por cartinha. Michel destruiu a cartinha do MC Bin Laden, Deniziane destruiu a cartinha da Giovanna, a Fernanda destruiu a cartinha do Lucas e justificou que ele já teve já um momento já de ver a recordação da família, já no reality, já por ser anjo, por já ter pegado já a liderança já. Na vez do Matheus, ele tirou a cartinha da Pitel, e daí ele até chorou, até para justificar, lamentou lá o fato dela não ter visto a recordação da família, e daí seguiu a dinâmica, que mexeu com a casa, o pessoal chorando, porque tinha a câmerazinha embaixo, do pessoal gritando lá na casa, chorando por causa de cartinha, e daí teve a segunda rodada, que o pessoal ficou mais emotivo ainda, a Raquel escolheu o Rodriguinho, e alegou que ele já foi líder duas vezes, que já viu a família. O Rodriguinho ficou pistola, falou que ia sair do reality, que não queria mais participar. O Michel destruiu a cartinha da Beatriz, Deniziane destruiu a cartinha da Isabelle, Fernando destruiu a cartinha da Leide. E por fim, o Matheus escolheu para destruir a cartinha da Yasmin. Nessa conta, as únicas duas cartinhas que sobram foi o do Davi e da Vanessa Camargo. E daí eles foram chamados para fora e teve um plot twist, porque eles já foram já chorando, já a Vanessa principalmente foi chorando lá para ver a cartinha, mas teve a reviravolta, porque os participantes que destruíram cartinhas teriam as cartinhas também destruídas. Então ambos, os dois, teriam que destruir as cartinhas. E daí o pessoal chorou e por fim... Quem ficou com a cartinha foi o Davi, escolheu a Raquel para destruir a cartinha dela, a Vanessa optou para destruir a cartinha do Michel, e ambos, os dois, tiveram que chegar em um consenso. E daí eles escolheram o anjo e o líder, pelo mesmo motivo, que eles já viram já a família, já. E a terceira e última cartinha foi destruída, que era do Matheus. Eu quero saber de você, o que você achou dessa dinâmica?
Olha, eu acho que eles acabaram escolhendo uma dinâmica que sabiam que ia pesar bastante, né? Porque a gente já imaginava que como o Sincerão veio, estreou, né, em grande estilo, depois ele foi caindo, eles vão trazer o que eles puderem trazer de recurso para esse dia, porque inclusive... Não só os participantes estão aguardando esse sincerão, né? Porque parece que eles estão... depois daquele que foi sincerinho, que foi fraco, que até a Globo começou a chamar de sincerinho também, eles estão esperando agora esse momento. E o público também esperando acontecer alguma coisa, né? Porque pré-paredão, né? Então, é o tempo de ainda alguém aparecer, de acontecer alguma treta. E isso tem acontecido, eu acho. Quando o sincerão é bom... acontece de ter uma movimentação por conta da dinâmica, né? Só que ontem eles sabiam que ia dar ruim, porque esse tipo de coisa, quando acontece, ainda mais com esse confinamento, já passou dos 30 dias, e eles estão há mais tempo ainda separados da família, por causa do que eles são confinados antes, né? E E todo dia com saudade, saudade, e aí todo mundo vê aquela cartinha. E quando eles viram as cartinhas, a gente também imaginou quantas seriam trituradas. A gente pensou que também não fosse chegar a esse ponto, né? Porque o público também vai se surpreendendo com a dinâmica. E a gente foi vendo que teve duas rodadas. A primeira rodada, né, já foi aquele chororô, né? Porque começaram a triturar cartas. E aí é que o que acontece? Com esse sincerão, não dá para você disfarçar, mesmo que você justifique. Ah, porque você já viu isso, porque você já viu aquilo, alguém vai triturar a carta de alguém que a pessoa não vai gostar, né? Então, ah, tudo bem. Ele fala assim, ah, você já foi líder, você já foi anjo. E o outro que você triturou e não foi nada? Né? Então, assim, fica uma situação bem complicada. E aí dá embate, a gente sabe, né? E aquela tristeza, tem que ficar consolando todo mundo. Mas eu acho que foi interessante pelo seguinte. Por quê? Sobrou o Davi com a carta na mão, que seria improvável que a gente estava esperando triturar a carta do Davi logo no começo, né? E a Vanessa sobrou também, né? A gente não entendeu direito também por que que a Vanessa sobrou. Não quiseram ir na Vanessa. A Vanessa sempre ela, né? É um paredão que ela volta, é uma indicação que ninguém faz, é aquela coisa, né? Que nem salva do paredão, então ela nunca foi para o paredão. E no caso, salvar a carta dela também. E depois eles vão lá para fora, quando você imaginava que. A gente, não sei, eu viajei um pouco, eu achei assim, ah, os dois ganharam, então, para ler as cartinhas. Eu tinha esquecido do povo lá que, né, o líder lá que estava nos emparedados também. Tinha esquecido. Aí eles começaram a fazer de fora, então foi tipo uma revanche, né? O pessoal de dentro da casa saiu para triturar os que estavam lá fora, que
Sim.
também não tem acontecido essa interação, né? Com quem está dentro da casa, está sempre lá dentro, não pode dar palpite, não pode se manifestar, tem que escutar às vezes sem replicar, né? Não tem direito à fala. Então, isso daí também mudou. Aí os dois vieram. Quando os dois vêm achando que vão ler as cartinhas deles, eles ainda têm que ter a responsabilidade de triturar cartas, né? E aí que dá, aí que termina no embate que eles acabam tirando, né? A Raquel, por exemplo, tirou do Rodriguinho por conta dele ter sido líder. Ele já não gostou. Aí depois o Davi tirou dela por ela ser líder e a Vanessa a mesma coisa com o Michel, porque ele foi anjo. Eles foram dando essas justificativas e acabou tirando o Alegrete, né, no final. E aí os quatro foram ler as cartinhas lá deles, né, quem sobrou, a Anne, a Vanessa,
O Davi e
o
a Fernanda.
Davi e a Fernanda, é. Então, aí tudo bem, ler as cartinhas, aí aquele chororô, né? Então, depois disso, vê essa situação, né? De quem estava mal, o Bin Laden ficou mal também. Aí, Giovanna foi tirar satisfação com a Anne, né? Que triturou a carta dela. Então, começou a Lady ali e começou uma reclamação, né? Por que que a carta do Davi não foi rasgada, triturada? Porque todo mundo fala um monte para o Davi. Todo mundo vai para cima do Davi, vota no Davi, na hora de triturar a carta, ficaram com medo no triturado. Então tinha esses questionamentos ali da Bia, a Leide falando isso também, e outras pessoas falando isso também, né? Tanto a própria Fernanda ali, a Pitel questionou também, por que que não trituraram a do Davi? Porque a Pitel também ficou triste quando trituraram a dela, né? Então, assim, já começou esse movimento que a gente percebeu que o sincerão, triturando cartas, ele acabaria ali, né? Foi triste tudo, sofreram, o Rodriguinho ameaçou que ia sair e tal, mas ia acabar ali. Só que depois a treta rendeu por conta de não terem rasgado a carta do Davi. Aí começou um movimento ali de reclamação e foram tirar satisfações. Aí que rendeu tretas, né?
Sim.
Então, no final das contas, no modo que eles talvez nem imaginassem, as tretas aconteceram por conta do resultado do Sincerão, né? deu um resultado bom. Esse sincerão ficou marcado, né? Tanto pela
Sim.
dinâmica quanto pelas tretas que aconteceram depois, né?
Sim, e esse sincerão eu adorei. Eu achei espetáculo. Eu morri de rir com os participantes chorando lá, gritando lá dentro da casa, lá porque tem a cartinha destruída. Principalmente a Lani, que foi a
A Lani
primeira.
foi a primeira, né?
A Lani gritando, berrando, daí o pessoal segurando ela. Eu morri de rir. Eu me diverti demais nesse sincerão. Para mim, eu acho que o sincerão devia continuar assim. Devia continuar mexendo com os
É.
participantes, porque não é uma colônia de férias, né? E quem tiver com saudade da família, que aperte o botão e vem ver a família aqui fora. Então, eu adorei esse sincerão, eu acho que foi incrível, foi, eu acho que o melhor sincerão até o momento foi esse, foi. Porque além de ter diversas brigas depois desse sincerão, ainda o pessoal se comovendo, ainda o pessoal chorando, o pessoal querendo sair. Então mexeu com
É.
todo mundo da casa, mexeu com todo mundo. E falando das tretas, vamos para as tretas, que é a primeira treta. Essas tretas começou de madrugada. E a primeira treta, uma delas foi a Denisiane e Giovanna. Elas começaram a discutir porque tirou a oportunidade de ler algumas palavras de conforto da família. E daí a Giovanna falou assim: a gente está mais afastada, eu não conheço de fato a sua história, a gente não fala de vida, Giovanna. Isso daí a Denisiane falando. Daí a Giovanna reclamou, falando assim: vocês nunca deram espaço, toda vez é isso, é sempre a gente que tem que ir até todo mundo. E daí continuou resmungando, falou assim: você é uma pessoa fechada, Giovanna, você sabe disso, explicou a Anne. E daí falou assim: eu sou fechada, então eu vou fechar. Fechar de vez, mais uma vez, pelo amor de Deus. E daí, nisso daí já começou já outra treta já. A outra treta começou diretamente na área externa entre a Beatriz e o Michel, que ele foi responsável por destruir a cartinha da Beatriz. E daí começou o seguinte: eu creio que fui um idiota porque eu fiquei na academia ali falando que você tem um coração bom, que eu não vou estar em vocês, daí afirmando ela, a Beatriz. E daí ele falou assim: então eu fui idiota também de não esperar você votar em mim. E daí a Beatriz, que escolheu ele para que votou nele, explicou o motivo do voto e falou assim: não, mas eu te falei, eu te expliquei meu voto. Quando você me perguntou, eu esclareci, falei na frente da Raquel, me doeu em votar em você. E daí o Michel argumentou: você acha que isso aqui não me doeu, Bia? E daí ela: ah, não, deve ter doído, eu acredito, tal. E daí, lá dentro, lá da cozinha, começou uma treta lá para tirar a satisfação. A Lady, que já estava já nos 220, já queria tretar com qualquer pessoa que tivesse na frente dela. E a treta começou o seguinte: após ter a carta triturada lá, por ser acusada de ter sido a pessoa que iniciou uma movimentação para colocar a Fernanda, começou o seguinte: a Lady falou: eu não fiz movimentação nenhuma aqui no meu ouvido. Eu não entendi a justificativa que você falou. Porque todo mundo nesse quarto, o gnomo, maceta o Davi. Eu também maceto o Davi. E chegou ali e ninguém tirou a carta do Davi. Isso daí é a Lady falando. E daí a Fernanda falou assim: eu não maceto o Davi. Eu acho ele chato, mas não maceto. E daí ela falou assim: todo mundo maceta, tá gravado. E ali chega e fala que eu fiz um movimento. Daí a treta foi tomando uma proporção gigante, foi. Que falou assim: em nenhum momento eu fiz movimento para colocar a Fernanda. Até porque, sabe o que eu falava? Eu não voto na Fernanda pra ninguém falar que eu compro o barulho de vocês. E a Beatriz, ela se juntou naquela treta lá da Lady com a Fernanda e começou a rebater a Fernanda. Então, lá na cozinha, lá, a Beatriz pegou algumas falas que a Fernanda falou do seu jeito, da Beatriz, e daí começou a tirar a justificativa. E falou assim: Diz que eu não sou ninguém, que eu sou invisível. Mas fala ali, quando faz a prova bate-volta, ainda bem que a Bia não comemorou no papel. Eu lá quero comemorar no papel. Se liga, mulher, pelo amor de Deus, as propagandas te incomodam? Como que eu fico te incomoda? Eu já entendi, você só não sabe assumir, né? Isso daí a Beatriz soltou e daí a Fernanda, tá bem calma, tava. Falou assim: você não tem culhão para argumentar o que você fala. Vou continuar incomodando. Volta a falar, tem um botão na sala. Pode apertar. Isso daí a Beatriz ainda falando ainda. E a Fernanda ouvindo lá. E a Fernanda não querem rebater. E daí falou assim: se você se incomoda com a minha alegria, o problema está em você. E daí a Fernanda, depois de ficar escutando e tal, daí a Fernanda questionou: Bia, você votou em quem? A Bia tentou desviar do assunto e alegou que não interessava naquele momento, que não interessava, que ninguém precisava saber. E daí ela perguntou: por que eu votei em você? E daí a Fernanda disse: não, 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 perguntei o porquê. Eu falei: você votou em quem? E daí a Beatriz: já votei em você várias vezes, qual o problema? Então, esse é o peso. A Fernanda daí justificou a razão pela qual destruiu a carta dela. E daí ela falou assim: então você usa o argumento que eu votei em você, agora falar pelas costas, tentou argumentar a Beatriz. Mas finalizou a Fernanda falando: quando você estiver no paredão e tiver uma prova parecida, você faz o mesmo. E nisso daí, depois de 10 segundos, 10 minutinhos, começa outra treta do MC Bilado e a Giovanna, ambos que eram um casal. E parece que terminou a relação agora, depois disso. Porque a Giovanna acusou o Bin de ter contado para a rival sobre a movimentação para votar no Marcos Vinícius, o cara que foi eliminar já uma semana atrás já. E daí falou assim: eu fui falar com ela, Rodriguinho acabou de confirmar no quarto que ninguém falou isso. Isso daí o Binho reclamando. E daí o pessoal que estava lá em volta lá confirmou que sim, que aconteceu. E ele perdeu totalmente a paciência. E falou assim: fala aí como eu falei. E daí você falou: estou falando baixo. Isso daí a Giovana, porque o Binho começou a descontrolar. O Binho começou a gritar. E daí a Giovana falou para ele falar baixo e para não aumentar o tom. E daí falou assim: o movimento que você fez foi o seguinte, você foi perguntar para a Leide. E daí o Bin já interrompeu, já falou assim: eu fui perguntar para a Leide. E daí a Leide tentou explicar: eu percebi que o Marcos ia para o paredão quando o Bin falou que não queria votar em quem achava que puxasse ele. Eu perguntei: foi o Marcos? E você? É o Marcos. E daí a Pitel, que não tinha nada a ver com a briga, entrou na briga e falou assim: você entregou o jogo. Primeira coisa que você tem que entender: a gente não é um grupo. Vocês só queriam se proteger e fazer a contagem de votos. Então eu não tenho obrigação de votar com vocês. Se eu entreguei o jogo ou não, eu não jogo com vocês. E essa treta foi tomando uma proporção, porque depois chegou Michel depois, e daí começou um embate daí do Michel com o Bin Laden. O Bin Laden gritando descompensadamente lá, chamou o Rodriguinho lá para explicar. O Rodriguinho tava sem paciência, não queria explicar nada. E daí continuou essa treta. Cara, que treta gigante foi essa da madrugada. Eu quero saber o que que você achou.
Então, essa treta, na verdade, eu acho que foi tipo de uma lavação de roupa suja, né? Porque várias coisas que estavam encobertas aí apareceram, essa história do Michel, da mentira do Michel que o Bin estava guardando, apareceu. A treta da Fernanda com a Bia também apareceu, porque a Fernanda, na verdade, ela fala muito pelas costas, a gente sabe. Então apareceu essa confusão que a Leide sabia de histórias. Aí depois então o Bin desmascarou o Michel, a Bia foi tirar satisfação com a Fernanda, porque a Leide foi contar para a Bia, né? Então, por exemplo, no caso, eu acho que a Bia, a Leide estava muito chateada, muito pistola com essa história de ter triturado a carta dela, e ela ainda com a justificativa que a Fernanda deu. Então, ela ficou com raiva da justificativa. Acho que essa confusão generalizada A Lady começou. Por quê? Ela ficou com raiva do que a Fernanda falou para ela, que ela juntou, ela tomou 10 votos e que ela soube que ela articulou, né? Foi juntar pessoas para votar nela, que foi a articulação dela. E ela pegou, ficou com raiva e foi tirar satisfação com a Fernanda, né? E surgindo essa história também, porque é que não rasgaram a carta do Davi, né? Que estava todo mundo reclamando lá, várias pessoas reclamando. Aí a Fernanda, na verdade, a Leite saiu do quarto, falou um monte lá e saiu batendo a porta, falou: é muita hipocrisia, você é hipócrita, né? Ficou xingando lá. E saiu, bateu a porta. A Fernanda ficou no quarto. E depois ela. Aí a Leide foi lá na academia, porque a Fernanda falou para ela que quem falou que a Leide articulou foi o Bim. Então a Leide foi lá na academia falar para o Bim, falou: ó, fui lá falar com ela. Ela falou que eu articulei, eu não articulei nada, não juntei pessoas para votar nela. Aí ela falou: eu só queria defender o Marcos, né? Quando ela fez a votação, foi na do Marcos. E aí ela pegou, falou que eu nem converso com Isabelle, nem com Davi, nem com ninguém sobre jogo assim para pedir voto. Aí ela falou: e ela falou que foi você que falou. Aí falou pro Bin que foi o Bin que tinha falado. Aí o Bin ficou com raiva, falou: o quê? Aí chamou: ela é mentirosa, lá na academia já com o Rodriguinho. O Rodriguinho tava mal, porque ele queria, tava chateado porque a Raquel triturou a carta dele, que era aliada dele, ele não se conformava. E a Leide foi lá na academia falar pro Bin Laden que estava com o Rodriguinho. Aí a Leide, o Bin Laden já saiu de lá com essa história, e a Leide da academia, ela falou assim: ah, eu vou lá contar também. Ia contar para a Bia que a Fernanda tinha falado dela, do papel picado lá que caiu na prova que elas fizeram. Aí foi lá contar para a Bia, a Leide foi fazendo, né, esquerando a casa. E aí depois, quando a Fernanda estava na cozinha, aí quando a Leide contou para a Bia lá fora, aí ela já estava armando para tirar satisfação com a Fernanda. E a Leide estava no meio da treta, né, também, porque ela estava praticamente confirmando, ela que começou. Aí ela até falou assim: ah, é assim, então eu vou contar tudo que eu sei, que eu guardei. Aí ela pegou e, quando chegou na cozinha, que a Fernanda saiu do quarto com a Pitel e ela foi fazer um chá lá, aí a Bia veio da área externa e já foi tirar satisfação com a Fernanda. E foi essa treta com a Fernanda tirando satisfação para saber por que fala dela, pelas costas, essa confusão toda aí, né? Ah, você fala pelas costas, você, meu jeito te incomoda, minha alegria. A mesma história que a gente já sabe que é coisa, né? Que é coisa antiga, né, na verdade. E aí que continua a confusão, e o Bin sentado aí nessa altura do campeonato. A Leide estava na cozinha também, mexendo na cozinha ali, fazendo alguma coisa. O Bin Laden estava sentado na mesa comendo. A Fernanda, aí a Bia acabou a história lá com a Fernanda, porque ela pegou. Ainda a Bia jogou uma história que também estava escondida, que o Rodriguinho foi falar para as meninas que ele que tinha dado o discurso da Fernanda. Só que ela tinha falado coisas a mais que eles não tinham combinado. E a Bia jogou isso na cara da Fernanda, e a Fernanda nem entendeu. Ela falou: o que que você está falando? Que conversa, papo de maluco, não sei o que lá. Falou: cara, só não fala nada com nada. Só que aí depois, esse assunto, ela falou: quem foi que falou? Né, porque a Bia falou: é, você faz um discurso, o seu aliado como fala, combina o que você vai falar, que você tem que falar. Aí ela falou: quem foi que falou isso para você? Eu falei: ah, descobre. Aí saiu, a Bia saiu, não contou para ela. Então esse assunto era outro que estava debaixo do tapete, né? Aí tiveram que separar, foi bem feia essa briga, né, do Michel com o Bin Laden. Bin Laden perdeu a paciência. E aí, depois dessa treta, eles conseguiram se acalmar um para cada lado lá, e depois ficaram só conversando, né? Ó, se explicando lá, falando o que que foi, o que que aconteceu, o que não aconteceu. E algumas pessoas, né? Aí o Rodriguinho não quis, o Bin Laden foi chamar o Rodriguinho para conversar, para contar a versão que ele sabia, que ele estava mentindo. O Rodriguinho não quis entrar na treta, que ele estava muito chateado, né? Ele estava querendo ir embora, porque trituraram a carta dele, a Raquel, né? Não podia ter feito. Então, assim, a casa ficou uma confusão generalizada. Depois eles se acalmaram e ficou só essas conversas paralelas, né? Mas a maioria do que aconteceu ali foi coisa que estava escondida, né? Alguém já tinha feito e ficou debaixo do tapete, né?
Sim, e que madrugada caótica foi essa, foi, né? E porque foi cheio de briga e não deu para respirar. Eu acho que fazia muito tempo que não tinha essa madrugada de cheio de treta, cheio de briga, o pessoal gritando com o outro. Eu acho que no BBB faz muito, mas muito tempo que a gente não vê um negócio assim. Não tá
É,
proporcionando.
esse BBB, esse aqui já teve essas tretas de gritaria, a gente já viu,
É,
né? Mas
mas
eu
tipo
acho que
assim.
o engraçado que ficou no final de tudo foi as pessoas com as cartinhas na mão, querendo ler e querendo, né, se emocionar com a cartinha tudo, e ficou uma briga e estava até sujeito alguém rasgar a carta ainda, né, de raiva, né, no meio da
Sim.
briga toda. Então, assim, foi bem engraçado, porque no meio disso tudo teve o lado ruim, que foi o lado de triturar, e aquele lado bom, que era a leitura das cartas, as pessoas ficaram meio assim, né, mostraram ainda, porque no meio dessa confusão eles ainda conseguiram ler, né? Então, teve esse lado também, que ao invés das pessoas se emocionarem tanto com as cartas, as pessoas começaram a brigar, né?
Sim,
Foi bem engraçado.
foi muito bom, foi. E tinha um pessoal que queria forçar a barra demais para brigar, sabe? Tinha um pessoal lá que tava todo momento lá querendo brigar. Por exemplo, a Beatriz e a Lady, elas queriam de qualquer jeito arrumar alguma treta, alguma pontinha ali só pra aparecer no jogo.
Agora, a Lady, realmente, desse crédito a gente tem que dar para ela, porque o barraco só se formou porque ela estava disposta. Porque a Lady também, quando ela não está disposta, fica por isso mesmo. Ela fala ali, reclama, ela, né, tem um momento ali dela, mas fica por isso mesmo. Então, principalmente se ela tivesse com o Marcos. Eu acho que se o Marcos estivesse no game, eles iam ficar junto reclamando e não ia acontecer nada. Mas como ela está sozinha, então, o que que ela faz? Ela pega, vai soltar a farpa dela. Eu
Sim.
acho que tem que dar o crédito para ela, sim, porque senão não acontecia briga nenhuma.
Bom, mas sobre essa treta aí da Beatriz com a Fernanda, cara, eu achei muito, muito chato, eu achei, porque a Beatriz, ela tava querendo forçar uma barra, mais uma barra para querer aparecer, porque ela foi puxar a treta que aconteceu um acontecimento há muito tempo atrás. E ela já chega já gritando, berrando já na Fernanda já. Cara, eu tô achando ela muito chata, muito chata. Eu acho que ela força uma barra para tentar aparecer, ela tenta sobrepor lá para tentar um tempo de tela dela, mas ela não consegue, porque ela fica insustentável, ela começa a se perder no próprio argumento, aí quando alguém rebate ela, quando alguém pergunta algo para ela, ela não quer responder, ela desvia da pergunta, sabe? Então eu acho que ela realmente ela é chata, ela é chata, vive gritando lá quando briga com alguém. Então eu não gosto. Eu acho que a Fernanda, ela não perdeu a compostura com a Beatriz, porque ela poderia ter entrado lá na pilha da Beatriz lá e começar a gritar e berrar também, mas ela conseguiu se manter calma e literalmente nem se importar com a briga que estava acontecendo. Então eu acho que a Fernanda, ela se saiu muito bem nessa briga, e a Beatriz, ela saiu queimada, porque ela não conseguiu argumentar, ela não soube argumentar nessa briga toda. Vamos seguir, que a gente tem a nona eliminação que aconteceu, e vamos pro discurso do Tadeu, que o discurso do Tadeu, ele entregou algumas coisas, e uma das coisas principais que ele entregou, os participantes, antes de entrar no confinamento, já sabia já que ia ter votações para ficar, que eles não sabiam até qual período teria votação para ficar e votação para eliminar. Mas o Tadeu soltou que pelo menos essa eliminação foi voto para sair, porque no início ele falou assim: quando eu terminar, seremos 16. O segundo paredão seguido com a mesma situação, 2 contra 1. Será que isso pesa mesmo? Ainda mais com voto para eliminar? E daí
É,
depois ele continuou lá, falando lá um muito textão, o textão que era direcionado praticamente para Fernanda, era. Porque falou lá, ah, você sabe que você é forte, que você é guerreira, que você tava lá para jogar, que você brigou. E daí, no final, ele infarta o pessoal que tava torcendo pra Fernanda, porque ele diz assim: a solução para vocês é fazer como nos ensinou o mestre Djavan, que é o cantor favorito da Fernanda. Então, já caiu por terra, já todo mundo já imaginava já que ia ter a eliminação da Fernanda. Daí ele falou assim: quando é assim, deixa vir do coração. E daí ele finalizou dizendo: quem sai hoje é você, Anne. E a Anne, ela saiu com 52,2% dos votos, Fernanda ficou com 47,16% dos votos e Matheus ficou com 0,82% dos votos. O que você achou do discurso do Tadeu e também da eliminação da Anne?
então, o discurso do Tadeu, eu achei que ele, né, citou vários pontos ali, né? O fato dele estarem em dupla, né, no casal, no paredão. E o Tadeu, ele está conseguindo agora deixar uma interrogação, né, na cabeça do povo lá dentro e do público também. Quando ele está discurso, esse discurso foi bem assim que você não imaginava. A gente sabia que teve um movimento muito forte de deixar a Fernanda na casa, né? E o Tadeu, ele foi falando, falando, e não, ninguém sabia exatamente qual seria o resultado, porque essa movimentação aconteceu do mais forte, aconteceu de ontem, do Sincerão, para cá, né? Para hoje. Então, veio crescendo, crescendo, e a gente sabia que, conforme vai chegando a hora do programa, as pessoas vão votando mais, geralmente a situação se reverte nesse horário do que está acontecendo no programa, né, o ao vivo. E ele foi bem assim, não deixou transparecer nada, tanto que ele foi falando de um lado e do outro, ele falou do casal, depois ele foi falar da Fernanda, né? Será que poderia ter sido feito diferente, que falou que não deveria ter falado, essas coisas, né? Pesar, ele falou algumas coisas, então ele estava dando. Aí a Fernanda já ficava, achou que era com ela, né? Aí depois ele volta e fala, ele falou da eliminação, então quer dizer, isso daí ele entregou, porque eles estavam comentando depois lá. Ele falou, ah, então é para eliminar. Então quer dizer, eles já sabem que é para eliminar, para o próximo paredão eles já vão ficar espertos, né?
Sim.
E depois essa história também, ele trouxe para o lado do casal, depois trouxe para a Fernanda achou que era ela. Aí trouxe de novo para o lado do casal, né? Da Anne. E depois ele trouxe para ela quando ele foi encerrar, que ele falou, quando ele fala do Djavan, quando ele falou do coração, ficou bem confuso pelo seguinte, porque você sabe que o jogo da Fernanda, não parece que ela joga na emoção, né? Parece que é um negócio meio diferenciado. E o coração parecia que era a Anne, né? Que ele ia falar da Anne, né? E aí, depois, quando ele fala Anne, a casa inteira ficou surpresa, né? E
Sim.
assim, o público também, porque o público estava, assim, não sabia exatamente como que estava a votação nesse momento do jogo, né? Porque a situação vinha revertendo, a gente tinha visto isso. Agora, foi uma surpresa também, apesar que o Alegrete no paredão, a gente sabia que ele ali foi um coadjuvante ali, né?
Sim.
Não, ele não tinha, não ia ter votação muito pequena, e acho que foi uma das menores que teve, né?
Dessa temporada,
Então,
sim, dessa temporada.
0, alguma coisa, né? Então, assim, a gente sabia que estava entre as duas, né? Mesmo porque a Anne, eu acho que se você for comparar jogo, a Anne praticamente ela parou de jogar quando ela começou o relacionamento que ela não queria, mas aí aconteceu, mas acho que foi culpa dela, não é nem relacionamento, porque o Matheus ainda conseguiu fazer alguma coisa diferenciada, fez outras amizades ali fora do núcleo das fadas, né? E elas não, elas se fecharam ali, a Anne se fechou ali também. Então, a preocupação dela era casar, mas só que é o seguinte, ela era uma jogadora. E ela fez de uma forma que a gente estava pedindo, a gente pedia mais mesmo, a Anne para aparecer, né? Que ela, no começo, ela estava jogando, parecia que ia ser uma jogadora daquelas, e depois ela simplesmente fechou ali numa bolha e ficou naquela bolha ali, né? Com um jogo meio, como fala, estagnado, né? Meio estagnado, porque eles não estavam ganhando nada, nem liderança quase nada, e não acontecia nada. Então. Embates também, pouquíssimos embates ela teve, né? Dela mesmo foram pouquíssimos, porque a gente via mais um conjunto, né? Era a Alane ali com o problema do embate com a Fernanda, mas a Anne não estava envolvida, e outros embates também ela não estava envolvida, né? O Alegrete ainda se envolveu mais em algumas coisas diferenciadas do que ela. Então, assim, comparando com o jogo. A Fernanda com certeza tinha muito mais jogo. Agora, o que eu tinha comentado é o seguinte: tanto um lado quanto o outro, eu acho que o lado da Ana é um lado muito que não tem como você entrar no BBB e você ficar assim, como se fosse uma imagem lá imaculada, porque é tudo certo, é tudo perfeito, é tudo isso. Né, eu não minto, eu não faço isso, não faço aquilo. E o lado da Fernanda, que é o totalmente oposto, que também eu acho que ali é 880, né? Então, assim, são duas figuras que a gente sabia que não tinham potencial do jeito que vinham jogando para chegar, para ganhar o jogo, né? Mas são opostos, né? Opostos, assim, que não dá para você comparar o jogo de uma com a outra, né? E aí eu acredito que esse movimento todo que teve, né, e foi surpresa para casa e o público também, né, achou que, né, a Fernanda poderia ter saído, né? Então agora eu acho que vai dar uma virada no jogo, porque o próprio pessoal do Gnomos ali, o próprio Rodriguinho já estava jogando toalha. E agora com a volta da Fernanda, deu um gás ali, né? O Puxadinho também. Eles estavam quebrando, na verdade. Puxadinho quebrando, porque a Raquel triturou a carta dele, ele já estava querendo cortar relações, aí não somos mais unidos, né? São só três para cada lado e olhe lá. Aí ele já estava mais pendendo para o lado do Bin Laden, do Buda, do Calabreso. Só que aí com a volta da Fernanda, eles se unem de novo. Então, Puxadinho e o Gnomos, eles agora estão juntos de novo. Então o cenário já voltou a um cenário mais forte para o lado deles, né? Então acho que é esse contraponto de embate aí de grupos, né? Ele ia continuar acontecendo, a gente sabe, mas com a saída, a Fernanda saindo, a gente viu que tinha gente ali que estava querendo jogar toalha. Caso do Rodriguinho, que era um que já estava. Praticamente ele entrou no jogo querendo abandonar, depois passou por uma situação que ele ficou reclamando de tudo, não queria jogar, não queria se divertir. Aí passou essa fase, começou a se jogar um pouco, né? Ele gosta de dar ordens, de comandar, de ser o líder, de ganhar, ele gosta de ganhar todas. Quando ele perde, não tá legal. Aí ele tem os atritos dele, tem as falas dele também, mas ele quer comandar. E ele está conseguindo comandar, né?
Sim.
Então, acho que ali, acho que a personalidade mais forte ali no grupo todo, agora que voltou a se unir, é o Rodriguinho. É a peça-chave ali que comanda o game. Ele comanda as meninas, a Pitel e a Fernanda, isso é muito claro, porque elas já se distanciaram e voltaram, se distanciaram e voltaram. Ela não consegue fazer um jogo individual ali, a Pitel no meio deles ali, dos dois, tentando apaziguar e tentando corrigir as falas deles. E os outros que entraram, os puxadinhos, eles com certeza, eles não vão se rebelar. Porque eles já foram convidados para o VIP, né, como um convite para você entrar no game. Aí eles estão permanecendo, ganharam uma liderança, puxadinho ganhou a liderança, se fortaleceu. E agora, com essa volta da Fernanda, eles se unem de novo. Mas o comandante ali, a gente sabe que é o chefão, que é o Rodriguinho, né?
Sim.
Então vamos ver como que vão ser os próximos passos aí.
E eu adorei essa eliminação da Denise Anne, essa a Fernanda ficar nesse paredão. Eu Eu, sinceramente, eu votei nesse paredão.
Sim.
Fui votar, votei com o CPF, votei na torcida. E, cara, eu acho que valeu a pena, porque o jogo, sinceramente, o jogo, a Fernanda, eu não vejo a Fernanda ganhando o Big Brother. Eu acho extremamente difícil a Fernanda ganhar o Big Brother. Mas,
Acho difícil também.
então, e com a Denisiane também seria difícil também ela ganhar o Big Brother. Então, por que
É,
não deixar o que tá rendendo o jogo?
a Anne não tem jogo para ganhar o game. Ela parou de jogar.
Exatamente, exatamente. Então, por que não deixar alguém que tá tretando, alguém que tá causando desconforto na casa lá? Então, a gente não perde. Eu acho que o público ganha bastante com essa. Com a Fernanda ficando, porque ela causa um mal-estar na casa e também todo mundo, não, ninguém esperava isso, sabe? Ninguém esperava que a Fernanda
Sim,
ia ficar.
sim.
A casa
Na
inteira foi
casa ninguém
abaixo.
esperava também.
Então, a casa inteira foi abaixo, foi. O grupo Fadas, pela primeira vez, perdeu um integrante deles e começou
É.
a mostrar uma instabilidade do grupo. Então eu acho que sai daquele marasmo, daquele do porque todo mundo para todo mundo já era óbvio já que a Fernanda ia sair. Então causar esse impacto no
Sim.
pessoal foi muito bom, foi. E ver o
Eu acho interessante a Anne ter saído, porque assim, a figura da Anne era muito forte nas fadas. E
Sim.
as outras, elas ficavam muito abaixo dela, como quem diz, olha, faz isso, faz aquilo, não faz, faz aquilo outro. E a Anne, ela se anulou e anulou as meninas. Então, assim, alguém vai precisar acontecer na casa,
Sim,
né?
e ela ditava também quem estava certo, quem estava
Sim,
errado. Então, tipo assim,
sim.
por exemplo, no paredão lá, quando acabou a finalização do paredão, foi lá no quarto da fadas lá e falou assim: o bem vai vencer o mal, sabe? Então, ela no, em qualquer reality show não existe bem ou mal. Não existe um lado certo, um lado bonitinho, porque não é uma novela. A gente não está assistindo uma novela que tem um vilão ali específico e
Então,
essa pessoa vai ser vilão para sempre. Então,
você veja como que a história estava meio assim complicada, que a Anne, ela sai achando que o
o público
grande erro da Fernanda foi ter mentido do voto. E foi ter falado o embate lá com a Alane, falado do corpo.
sim,
Quando o público sabe que não é isso, por conta disso, a Fernanda jamais sairia,
é
né? Então, assim, na cabeça delas ainda está esse negócio, a mentira do voto.
não,
Nossa, mentiu.
e eu acho que a pior coisa que tem
Elas não têm noção do que, como que a Fernanda joga, elas não têm
então
noção. Então,
depois.
agora que ela vai ter noção, ela vai ficar mais preocupada ainda agora.
E a pior coisa, eu acho, é quando ela foi eliminada, que mostrou completamente a soberba da Denisiane. Porque para ela, o culpado foi o público de não gostar de pessoa totalmente certa. Porque para ela está certa de sempre.
Não, mas o primeiro problema que ela achou, que eu achei também que foi ridículo, ela achar que a culpa era do Alegrete.
Então, foi isso. Lá no
Ela achou que pô,
saiu.
ela saiu perguntando pro Tadeu. Olha a situação da menina. Ela chegou a perguntar pro Tadeu. Tadeu, me fala uma coisa. Eu falei, opa, o que que ela vai perguntar? Eu saí por conta do Alegrete, do casal. Olha, que o público não queria. Olha isso.
Então, tem um pessoal que
Se
quando
eu não me engano, eu
sai,
posso estar muito enganada, eu vou até rever, mas ela perguntou isso pro Tadeu, não foi nem na, no.
mesmo.
Depois ela ainda falou lá no, na eliminação, mas ali no Tadeu ela já perguntou isso.
Então, foi exatamente isso. E eu pensava que, tipo assim, normalmente quem sai quer saber a porcentagem, né? Quer saber se saiu muito rejeitado ou não. Mas a pergunta foi se o cara foi o culpado por ela sair. Então, ela não.
Isso eu só achei o fim da picada, que na verdade, é que nem eu falo, ela vai sair agora. Ela vai ficar bem assustada, porque assim, ela vai ver a porcentagem que o Alegrete teve no paredão, que foi zero.
É.
Então, o problema não era ele. Ela vai ver o que que a Fernanda falou, tudo que a Fernanda falou no jogo, que ela não viu, que ela não tinha noção. Então, ela não conhece a Fernanda no game. A régua dela foi só por conta da Fernanda. Isso que eu falo, que é o equívoco, né? O público tá vendo. Por que que o público estava querendo tirar a Fernanda? Uma boa parte do público estava querendo que a Fernanda parasse no paredão para tirar. Por
Sim.
quê? por conta do que a Fernanda fez no game até agora, que tem muita coisa pesada que ela faz. Agora, para a Anne, ela viu uma coisa que ela achou que era muito grave, e agora aqui fora ela vai ver o que é grave e que mesmo assim ela não saiu.
E a pior coisa, eu acho também, é que a Denisiane, lá na entrevista lá do Eliminado lá, ela chegou a falar assim: eu aceito sair, né? Mas sair pra Fernanda, sabe? Desmerecendo
É.
totalmente. Então,
É. Mas aí é que tá. Ela vai ver que faltou jogo. Porque, por exemplo, com tudo que a Fernanda fez no jogo, né? O público achar que a Fernanda jogou. Por quê? A Anne saiu porque não jogou.
Sim.
E a Fernanda ficou porque jogou. Então, o público não, 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 o resultado da votação, apesar de ter sido esse embate que foi apertado e foi um número expressivo, né, de votos, o que ficou claro é que o público viu o jogo, não viu se a pessoa era honesta, se era moral, se era ética. Então, isso não foi levado em consideração para o resultado. Foi apertado? Foi. Teve embate? Teve. Mas o resultado foi que, com tudo que ela achava, ela entrou num jogo. Então, assim, não dá para ela ganhar o Big Brother ou enfrentar vários paredões com esse tipo de jogo que ela vinha fazendo, né? E, então, ela vai ver, não que você que seja, você vai premiar um erro, uma falta de ética, falta de moral, pesar a mão, porque a Fernanda tem tudo isso. E não foi um prêmio que ela ganhou, né? Ela, na verdade, ela está ganhando um pouco mais de tempo na casa,
É,
né?
porque
Então,
muito
não é
de.
que o público está premiando a Fernanda por conta disso. Não, o público não concorda com um monte de coisa que ela fala, mas com tudo isso ela jogou, né?
E bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes eu tenho uma pergunta para fazer. Quem que você gostaria que fosse o próximo líder?
Tá difícil, né? Buda, eu não quero saber do Calabreso na liderança.
O puxadinho inteiro você não quer saber.
Não, Giovana, não, pelo amor de Deus, ela ficou sem jogar até agora, e agora vai ser líder? Pelo amor de Deus, só falta, né?
É, e a
Só
Raquel
falta.
acabou de ser também.
Rodriguinho já foi 2 vezes. Olha, Vanessa.
Vanessa, olha.
Ou Davi também. Ou a Vanessa ou o Davi.
Eu acharia interessante também a Vanessa. Ela aí, porque ela às vezes parece que ela quer se posicionar, mas ela não se posiciona totalmente. E ela tá de um lado, daí a outra hora ela tá do outro, e daí uma hora ela tá conversando com fulano, e
Então,
eu.
ela vai ter que dar mira, ela vai ter que
Então,
indicar, né?
seria interessante ela como líder. E bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e tchau.